Bom, texto para a leitura de hoje, Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. Nós faremos a leitura a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus capítulo 25. Leitura a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha ganhado 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, muito bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar? Pai querido, pelo nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti e da Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que nós já vivemos nesse sábado até aqui, Senhor. Pelo privilégio, Deus, de concluir essa semana no dia do Senhor, na casa do Senhor, unidos para encontrarmos os nossos irmãos e estudarmos mais a respeito dos Seus propósitos e da Sua palavra, Senhor. Nesse momento nós estamos diante da exposição de mais um texto bíblico, de mais uma das pregações de Jesus, Senhor. E o que nós pedimos, Pai, é que essa pregação do Mestre, que se manifestou há tantos anos atrás, se manifeste também de forma poderosa e especial nesse momento e nesse lugar, Senhor. Que nós possamos ouvir o eco da Sua voz, que ultrapassa gerações, Pai. E a Sua palavra, Senhor, que chega viva e eficaz hoje aos nossos corações, Senhor. Dê-nos corações capazes de entender e acolher aquilo que o Senhor está nos dizendo, Senhor. E mais do que isso, nos ajude a viver, Senhor, os seus princípios e valores eternos. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só um recado para os irmãos. A gente tem organizado a nossa igreja na expectativa de criar estágios de discipulado para que todos sejam engajados na maturidade espiritual. Então, a gente tem criado salas, ambientes, na expectativa de tentar entender o momento da jornada espiritual de cada um, para que eles possam ser engajados no compromisso com Jesus. Obrigado. Para que eles possam ser engajados no compromisso com Jesus, batizados em nome de Jesus e servir no reino, amadurecendo cada dia mais. E a gente tem uma sala aqui que a gente chama de Discipulado 1. Fica lá no fundo. Presbítero Júnior, Pastor Júnior, Apóstolo Júnior, tem cuidado. Ele gosta que fala apóstolo. Eu sei, é vaidoso. Mas o Junão tem cuidado. Vou colocar o Junão para resolver, né? Ele ficou vermelho, coitado. Mas o Junão, ele tem cuidado dessa sala para a gente. A gente começou hoje, nesse sábado, um novo ciclo desse estudo. A gente tem usado ali o trilho, a gente vai começar a usar o trilho do discipulado. O trilho do discipulado, ele dá para a gente as bases da fé cristã e cria um caminho para que a pessoa assuma um compromisso com Jesus no batismo e também dá um pouco da orientação sobre a jornada espiritual depois do batismo. E a nossa intenção é que depois dessa sala a gente encontre um caminho na sala Jerusalém, na Impacto, e se Deus quiser a gente vai criar também uma sala de jovens batizados. A gente está se organizando para isso. Então, se você quiser entender as bases da fé, se você quiser repassar as doutrinas, há ali um ambiente preparado para você, fala com o Júnior, para que você entenda, assuma esse compromisso e se engaje na jornada espiritual com a nossa comunidade, tá bom? Bom, a gente volta a essas parábolas de Jesus. E quando eu li essa parábola, eu lembrei de uma história muito contada e muito conhecida. Talvez eu já tenha contado aqui algumas vezes. Ou você, quem sabe, ouviu já em algum lugar. Mas eu lembrei de um homem que tinha uma fazenda. Uma fazenda muito grande. Ele era muito rico, tinha muitos recursos. E, por negócios, ele precisava fazer uma viagem. E ele chamou o funcionário principal dessa fazenda e falou, escuta, eu vou viajar e eu preciso que você cuide das minhas coisas até que eu venha. E ele falou assim, eu já fui lá no centro da nossa cidade, uma cidade pequena, e tudo o que você precisar é só pedir em meu nome que eu lhe darei, que você vai receber a partir desses comerciantes da nossa região. O homem falou, ok, beleza. O homem saiu em viagem, o fazendeiro saiu em viagem. Ficou alguns anos fora, porque o trabalho era muito pesado, extenso, e ele fica alguns anos distante. Depois de alguns anos, ele volta, e quando ele começa o caminho da fazenda, ele percebe que o mato tomou conta de tudo. O mato cobriu tudo, estava mais alto que o carro. A cerca quebrada, caída. A porteira com a porta tombada. E ele olhou para a casa dele, principal, onde ele fica, a casa foi tomada pelos animais, pelo mato, estava numa situação extremamente deplorável. Aí ele olha assim, mas de lá mesmo, da caminhonete, ele observa que a casa do caseiro estava com 3 cômodos a mais. E ele percebeu também que tinha uma caminhonete zero na garagem da casa do caseiro. E de lá ele conseguiu ver uma TV de 60 polegadas na parede e as pernas do empregado assim balançando, assistindo televisão 3 horas da tarde. Óbvio, ele foi até esse serve e perguntou o que aconteceu. Ele falou assim, bom, o senhor disse que tudo que eu precisasse era para eu pedir no teu nome, eu fui pedindo. Não, eu entendi que isso era para mim mesmo. Essa história, ela pode representar a maneira que nós estamos esperando Jesus. A maneira que nós estamos vivendo até que ele venha nos buscar. Quando a gente olha para esse texto de Mateus, a partir do capítulo 24 desse evangelho, Jesus começa o seu sermão conhecido como um sermão escatológico. Jesus começa a falar sobre o final dos tempos. O texto começa narrando Jesus saindo do templo com os seus discípulos, e os discípulos têm um momento de vislumbre com o templo, e eles dizem, Senhor, olha para o templo, olha para a estrutura daquilo que nós construímos, olha como é belo tudo isso que nós fizemos, dá uma olhada para isso. Aí Jesus fala assim, olha, um dia tudo isso vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam assim, mas quando isso vai acontecer, Senhor? Quais são os sinais de que esse dia está chegando? Então Jesus, ele se assenta com seus discípulos e começa a explicar sobre os sinais de que o dia do fim está chegando. Que é um texto difícil, Mateus 24, porque Jesus fala de duas realidades. Jesus fala daquilo que vai acontecer com aquela geração, mas Jesus estende a sua pregação sobre aquilo que vai acontecer no fim dos tempos. Então Jesus se assenta com seus discípulos e começa então, a princípio, falar sobre os sinais de que o fim está chegando. E o que Jesus fala aqui aos seus discípulos? Bom, ele fala que surgirão mestres falsos antes da sua vinda, surgirão pessoas em meu nome, dizendo que são o próprio Cristo, ou que serão mensageiros desse Cristo, mas esses mestres são falsos, eles não estão anunciando o verdadeiro evangelho. Jesus fala da intensidade das guerras. Ele está dizendo muito claramente que se a gente espera um mundo mais pacífico com o passar do tempo, muito pelo contrário, ele diz que o amor das pessoas se esfriaria e que as guerras se intensificariam. Jesus disse, antes disso, virá uma intensa perseguição sobre os discípulos, que foi uma realidade sobre aquela geração de discípulos. Dos apóstolos de Jesus, só João não foi assassinado. Ou seja, eles passaram por lutas extremamente difíceis por causa da fé em Jesus. Jesus avisa a respeito da chegada do anticristo, que é um ser que sempre esteve presente entre nós e já estava presente na igreja primitiva. Mas ele fala de uma personificação do mal que vai se levantar no final dos tempos e que será capaz de enganar os próprios salvos ou santos ou aqueles que pertencem ao Senhor. E ele fala também de sinais que acontecerão no tempo. Parece que algumas desordens nos astros, no sol, na lua, algumas coisas sinalizarão que o tempo do fim está chegando. Mas há uma questão interessante aqui, porque ele continua e ele fala também de uma possibilidade de uma distração da nossa parte em relação à aproximação desse dia. Porque ele fala assim, esses dias são semelhantes aos tempos de Noé. E o que representa o tempo de Noé? O tempo de Noé representa uma intensa distração de uma geração. Noé constrói a arca, ninguém dá atenção para aquilo que ele está fazendo, e as pessoas, ele diz, estão casando-se, entregando-se em casamento, ou seja, vivendo a vida como se nada tivesse para acontecer, e de repente o mestre chegou, o senhor chegou, o juízo chegou, e eles levaram um susto. E é conflituoso isso, porque ao mesmo tempo que Jesus fala de sinais que avisam que a aproximação do dia está cada dia mais perto de nós, ele fala que nós podemos estar distraídos diante desse contexto. Depois de falar sobre os sinais que marcam a aproximação do dia do fim, Jesus então começa a falar sobre como nós devemos esperar esse dia. Porque é interessante isso, Jesus ele não fala quando ele vem, mas ele fala sobre como nós devemos aguardar o dia da sua vinda, ou como nós devemos viver até que ele venha. E para exemplificar isso para a gente, ele conta nos parábolas. Eu não vou pontuar todas aqui, mas todas essas parábolas, a partir de Mateus 24, estão sinalizando como nós devemos aguardar o dia da volta do Senhor. O que ele espera de nós enquanto nós ainda estamos aqui. Aí ele conta a parábola do ladrão. Ele fala, nós deveríamos viver como aquele que não sabe o dia que o ladrão vai chegar. E de fato é assim, né? Se o ladrão tivesse agenda, a gente trancava a porta, chamava a polícia. Eu não sei se você já foi assaltado alguma vez, mas eu já fui. Uma vez eu voltava do meu trabalho aqui no Tatuapé, passei pelo metrô aqui do Tatuapé, desci a escada e tinha um sujeito em pé no final da escada. Quando eu passei assim, eu olhei para ele, ele me olhou, ele não fez nada. Ele só olhou para o meu bolso. E no meu bolso tinha um celular. E eu vou dizer para você que naquela época o celular não era tão pequeno, então ele percebeu que tinha um bolso no meu celular. E eu fui andando com o meu celular, subi no ônibus. Quando eu passei no ônibus, encontrei um amigo meu, o Valdir, da rua, sentado atrás da catraca, assim. Aí já sentei e sentei do lado do Valdir, a gente começou a conversar e fomos distraídos. Eu não percebi, aquele cara que estava no fim da escada entrou no ônibus também. Sentou. Quando eu estava chegando em casa, ele levantou, não passou do lado de cada roleta, do lado de lá mesmo, esticou a mão assim e falou, passa o telefone. Aí eu falei, 2622. Ele falou, celular. Eu falei, 9. É óbvio, né, que eu tirei o celular e dei nas mãos dele. E ele levou meu celular, que estava ruim pra caramba, descarregava a bateria aqui do celular. Eu falei, ah, leva esse celular, pode levar embora. E depois a minha carteira eu consegui achar quando eu voltei, porque estava perto de casa. Mas o fato é, se nós soubéssemos o dia em que isso vai acontecer, nós nos prepararíamos. Eu sentaria no fundo do ônibus para não receber esse assalto. Jesus compara a sua vinda como um servo que recebeu uma missão. Ele colocou o seu servo responsável pelos outros servos. E esse servo, percebendo que o seu senhor estava demorando, começou a maltratar os servos que ele colocou debaixo da sua responsabilidade. E também começou a viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Ele começa a viver de uma maneira irresponsável, o texto fala que ele se entrega a bebedeiras, a uma vida, e de repente o seu senhor chega e ele foi pego desprevenido. E ele também conta a parábola das virgens, eu acho que essa é a mais conhecida, das 10 virgens. Interessante que naquele contexto, parece que quem esperava o noivo era a noiva. Então esse sofrimento de a gente ficar ali esperando a noiva não chega, isso não existe, lá era o contrário, era a noiva que esperava o noivo. E essas 10 virgens, na verdade, são madrinhas, e elas tinham uma missão, iluminar o caminho para o noivo para a próxima fase da festa. Porque antes de começar o casamento, parece que tinha uma festa particular que acontecia para o noivo. E a gente não sabia quanto tempo exatamente essa festa ia durar. Às vezes, quando estava acabando, o DJ tocava mais uma música, eles ficavam um pouco mais. Às vezes, abria mais uma garrafa de vinho e a festa se estendia. Mas as meninas tinham que ficar ali sentadas com a lâmpada acesa, com a lamparina acesa, aguardando, porque no momento que ele viesse, elas teriam que iluminar o caminho e levá-lo para o próximo estágio da festa. E o problema é que ele demorou demais, algumas não estavam preparadas, não tinham combustível para isso, e quando elas saíram para buscar, o noivo passou e elas perderam a oportunidade de entrar na festa do seu rei. Na sequência, Jesus então conta essa parábola que é a do nosso interesse, a parábola dos talentos. Deixa eu só tentar relembrar aqui o que Jesus fala para a gente a partir dessa história. Jesus ele fala de um homem muito rico e que antes de partir para uma viagem longa, ele pega parte dos seus bens e distribui com alguns dos seus servos. 3 servos. E ele dá quantidades diferentes a cada um. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. E ele sai para a viagem. O talento. Eu sei que quando a gente fala de talento, a primeira coisa que vem na nossa mente são capacidades, dons que a gente recebe. Mas dentro daquele contexto, o talento ainda não representava habilidade. O talento é dinheiro, é moeda. Um talento representava mais ou menos 34 quilos, ou de prata ou de ouro. É uma moeda da época. Então ele recebe uma quantia de valor de dinheiro. Cada um recebe uma quantia diferente de valor de dinheiro. E a questão é, por que que esse senhor distribui essa quantidade de dinheiro para cada um? Porque ele quer ver o seu dinheiro render. É um sistema de investimento. Eu te empresto dinheiro, você investe, e você traz depois o lucro daquilo que foi investido. Bom, o resultado desses investimentos. Um vem com o dobro daquilo que recebeu. O outro também vem com o dobro daquilo que recebeu. E esse senhor diz, agora vamos desfrutar junto dos bens, desse recurso, que é uma atitude muito misericordiosa, porque o termo correto aqui é escravo e não servo. Então, eles não teriam direito de desfrutar dos recursos que foram alcançados. Eles tinham a obrigação, mas esse senhor é tão bondoso e tão misericordioso que ele chama os seus servos para participar daquilo que eles conseguiram render a partir do seu dinheiro. Mas um que recebeu um, ele simplesmente enterrou esse dinheiro. Isso não gerou juros. Ele poderia ter dado aos banqueiros, por exemplo, mas ele não fez isso. E a esse que foi negligente com o recurso que recebeu, ele disse, vai para o castigo. Você foi um servo negligente e fiel. A questão é que não é muito difícil o que representa esses elementos da parábola. Primeiro, é óbvio que o Senhor aqui é o Senhor Jesus. Aquele que é dono de todas as coisas e que coloca nas nossas mãos parte daquilo que lhe pertence como responsabilidades. O talento, aliás, os servos, deixa eu colocar antes os servos aqui. Os servos somos nós, que recebemos a vida de Deus. Que recebemos de Deus a missão de viver uma vida que o glorifique. E o talento são as responsabilidades que Deus tem colocado nas nossas mãos como parte da nossa missão enquanto nós estamos aqui. E a grande questão dessa parábola é o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Como nós temos vivido a vida que Deus tem nos dado? Como nós estamos agindo diante daquilo que Deus tem nos dado como presente gracioso da sua parte enquanto nós estamos aqui? Eu coloquei aqui três questões ou três lições que a gente aprende com essa história, com essa parábola. Três lições da parábola. A primeira, a espera por Jesus não é uma espera passiva. A expectativa da volta de Jesus não é uma expectativa passiva. Quando a gente olha para os erros desse servo que foi negligente, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, ele tem uma compreensão equivocada a respeito do seu Senhor. Porque quando ele está diante do Senhor, ele diz... Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. E aqui existem duas coisas sérias, porque primeiro, o Senhor é um homem severo, bravo demais, coloca medo na gente. E quando a gente olha a atitude desse Senhor com aqueles que foram fiéis, a gente não percebe isso. É uma compreensão equivocada dele. E mais, ele dá a entender que ele é injusto, porque o Senhor colhe onde não plantou. Ou seja, o Senhor espera de nós... coisas que o Senhor não nos deu. Então, além de ser ruim, severo, na visão desse homem, ele é injusto. Ele é injusto. E sabe que, por vezes, a gente pode ter uma visão equivocada a respeito de Deus. Eu lembro muito quando um pastor comentou que ele atendia um jovem. E esse jovem que fazia parte da comunidade dele disse, pastor, virei ateu. Imagina, não acredito mais em Deus. E esse pastor olhou para ele e falou, mas como assim? Você está com a gente há tanto tempo. Você serve a gente, você ajuda a gente, você é servido, como assim? Ele falou assim, pastor, eu não acredito num Deus injusto. Eu não acredito num Deus que vê tanto sofrimento nesse mundo e não faz nada. Eu não acredito num Deus que está sempre de braços cruzados diante do que está acontecendo. Então assim, eu não acredito mais em Deus. Em um momento o pastor olhou para ele e falou assim, cara, mas eu também não acredito nesse Deus. A visão que você tem a respeito dele, ela é completamente equivocada. E o fato é que, por vezes, a gente aprende de Deus a partir daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, ou a partir, às vezes, do próprio testemunho daqueles que se declaram servos dele. Que são agressivos, que são hostis, que são insensíveis, que machucam. E, por vezes, as pessoas criam uma visão a respeito desse Deus a partir daqueles que se declaram servos dele. Essa é uma realidade. Essa semana, aliás, nas últimas semanas, houve uma polêmica muito grande assim, para a gente no mundo teológico, porque um grande pastor brasileiro, conhecido como grande pregador do Evangelho, ele fez um vídeo dizendo que estava renunciando ao seu ministério. E eu confesso que quando eu assisti alguma coisa dele, eu acho que a boa teologia dele tem que ser, de fato, reconhecida. Mas a maneira que ele fala, a maneira que ele briga, a postura dele expressava muito mais ódio do que a misericórdia de Deus. E ele parou justamente dizendo, gente, eu estou pedindo afastamento do meu ministério. Eu estou reconhecendo que eu abusei da minha liderança. Eu estou reconhecendo que, por vezes, eu maltratei as pessoas ao meu redor. Eu reconheço que a minha atitude, apesar de ser um pregador da verdade, a maneira que eu faço isso não representa o meu Senhor. E que Deus o ajude a reconstruir a sua vida e o seu ministério para que ele continue servindo o Senhor. Mas é uma realidade, por vezes a gente aprende de Deus a partir daquilo que nós vemos naqueles que se dizem representantes de Deus na história. E é por isso que a gente precisa entender Deus a partir de Cristo. Porque não existe uma manifestação mais clara a respeito da natureza de Deus, a não ser aquela que foi revelada no seu Filho. Jesus disse, aquele que me vê, vê o meu Pai. E quando a gente olha para Jesus, a gente encontra um Deus que dá a vida pelos seus servos. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um Deus que lava os pés dos seus discípulos. A gente se depara com Deus que diz aos seus servos, vocês não são mais servos ou escravos, vocês são os meus amigos. Vocês são os meus amigos. Bom, o primeiro equívoco que ele comete aqui, esse servo infiel, é uma visão equivocada a respeito daquele a quem ele serve. Mas o segundo erro, e talvez o mais enfatizado nessa parábola, é uma passividade diante da missão que ele recebeu da parte do seu Senhor. Porque o que representa esse negócio de ele pegar o talento e enterrar? Representa alguém que recebeu algo da parte do Senhor e cruzou seus braços diante da sua missão. Que decidiu não reproduzir aquilo que ele recebeu. Fazer com que aquilo que foi recebido seja reproduzido a partir da sua vida e do seu testemunho. E o que ele está dizendo é, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, a nossa expectativa não é passiva. Nós precisamos viver. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos pregar. E há uma questão aqui, porque qual é então essa missão? O que é não ficar passivo diante daquilo que nós recebemos? Primeiro é discipular. O Lismar falou isso aqui logo no começo, porque ele entendeu isso, e eu tive que ler 8 comentários bíblicos para entender isso. Foi revelação que você recebeu. Só pode ser. Queimando a minha cabeça, mas é isso. Qual é a missão, então? Como eu não fico passivo diante disso? Jesus termina a sua missão na Terra, nos colocando em missão, agora vocês vão. Falem do amor que alcançou a vida de vocês a outras pessoas. Façam discípulos, ou seja, compartilhem a vida de Cristo àqueles a quem o Senhor nos der. Façam discípulos, sejam e façam discípulos. A missão é manifestar o amor que nos alcançou. Porque Jesus ele conclui essa parábola dizendo isso. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Ou seja, eu sirvo a Deus quando eu sirvo pessoas. Eu sirvo a Deus quando eu me dedico ao outro. É ali que eu sou a manifestação da missão e do amor que eu recebi do meu próprio Senhor. Portanto, a primeira missão que Jesus nos ensina por meio dessa parábola. Jesus nos ensina que a nossa expectativa da chegada do reino e do rei não é uma expectativa passiva. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos em missão. Nós estaremos em missão. A segunda lição que a gente tira, eu coloquei só 3 hoje para a gente refletir, é que nós devemos encontrar satisfação naquilo que nós temos, ou naquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Porque é interessante essa parábola. Esse Senhor, ele distribui os seus recursos de forma diferente para cada um dos seus servos. Se a gente voltar aqui para o texto, ele diz isso no versículo 15. A um, deu 5. A outro, 2. E a outro, 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas isso poderia ser um grande problema. Já imaginou um pai chegando em casa com 3 filhos, com 5 presentes para um, 2 para outro e 1 só para o outro? A briga que esse negócio ia dar? É só a gente lembrar da história de José do Egito, né? Ganhou uma jaqueta de couro do pai e os irmãos passaram a odiar ele por resto da vida por conta disso. Isso poderia ser um problema. Mas o fato é que a gente caminha com essa consciência de que tudo que Deus nos dá é graça de Deus. Nós não merecemos nada. E seja lá o que for que ele tem colocado nas nossas mãos, é graça e nós precisamos ficar felizes e gratos a Deus por aquilo que ele tem nos dado. Essa é a grande questão. Agora, por que que ele distribui de formas diferentes? Por que que ele dá para uma quantidade? E o próprio texto está dizendo, ele fala, a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Ou seja, nós não somos todos iguais. E Deus, o nosso Senhor, ele conhece os nossos dons, ele conhece as nossas capacidades, ele sabe de cada um. Aliás, conhece capacidades e conhece as limitações também. E é uma questão importante aqui, porque por vezes a gente pode abraçar muitas coisas que não estão relacionadas à vontade de Deus e deixar de lado aquilo que de fato Deus tem colocado em nossas mãos, e a gente tem que pensar sobre isso. Mas o que essa parábola está nos ensinando é, primeiro, Deus nos dá na medida certa. Então, assim, se você, por vezes, acha que você tem menos do que deveria ter, acalma o teu coração, Deus está dizendo, acalma o teu coração. Deus sabe da sua capacidade. E Deus te dá na medida certa. Mas, ao mesmo tempo, Deus não lhe dá demais. Né? Se ele tem colocado coisas que, de fato, fazem parte da sua missão, você pode se dedicar a isso, crendo que Deus vai te dar a capacidade para que você cumpra aquilo que ele colocou nas suas mãos. Porque, por vezes, nós somos reclamões. A gente reclama daquilo que Deus tem colocado. Tem um autor que eu gosto, que ele disse que ele tinha uma mãe nordestina, reclamona. E que a mãe dele passou a vida inteira gritando em casa, Deus, me dá coragem para viver, porque eu não tenho coragem de morrer. E esse grito ecoava pela casa, ela reclamava da vida, das coisas. E às vezes a gente reclama demais daquilo que de fato faz parte da nossa missão, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas eu creio que a grande mensagem é, seja feliz com aquilo que você tem. Seja satisfeito com aquilo que você tem. Porque nós vivemos no mundo da comparação. Principalmente depois que esse advento das redes sociais aconteceu, e a gente vive agora olhando para a vida do outro, para onde o outro foi, para onde o outro viajou, o que o outro conquistou, o que o outro não tem, e é óbvio que a gente sempre coloca a melhor parte da nossa vida nas redes sociais. Mas a gente vive no mundo da comparação. E esse mundo da comparação nunca nos dá descanso. Porque você caminha um pouco e percebe que alguém caminhou mais do que você, então a gente nunca encontra paz, descanso. Eu lembro quando, há um tempo atrás, eu aconselhei, não era a nossa igreja, aliás, não é da igreja, tá? Só para não ficar assim, tentando adivinhar de quem eu estou falando. Mas eu lembro, há um tempo atrás, quando um homem veio falar comigo, um amigo veio falar comigo, e ele passava por um processo de divórcio. E ele falou, eu falei, como isso aconteceu? E ele cita uma série de coisas que estavam acontecendo na vida, no casamento e tal, mas ele fala que o pivô assim, dessa separação foi quando a esposa dele arrumou um emprego para trabalhar com pessoas de uma alta sociedade. E ele fala, a partir daquele momento, ela começou a voltar para casa e dizer assim, por que a gente não troca o nosso carro? Por que a nossa casa é desse tamanho? Por que eu não consigo comprar roupas mais caras? E ele começou a explicar para a esposa todos os dias. Eu falei, não, meu irmão, peraí, mas o que a gente tem é suficiente, o que a gente tem, a nossa casa é digna. Não, mas por quê? Chegou um dia que a relação se tornou insuportável, porque esse mundo da comparação invadiu a esposa dele e tirou a paz. Por isso cabe-nos esse conselho bíblico de Paulo, onde ele disse, nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, vestir, esteja cada um satisfeito com aquilo que tem. Nós precisamos encontrar satisfação naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E é uma questão tão preciosa nessa parábola, porque o que Jesus disse que foi colocado nas mãos do servo são talentos. E um talento vale muito. Alguns comentaristas dizem que um talento poderia valer 20 anos de trabalho de um trabalhador comum da época. Pensa, um talento. Ou seja, não importa o que ele colocou nas nossas mãos. O que ele colocou é de extremo valor, sim. As nossas vidas são preciosas, de grande valor. É de grande valor, sim. A sua família é preciosa, a sua história é preciosa. É isso que Deus está dizendo. Então, não importa o quanto nós recebemos. O que nós recebemos tem, sim, grande valor. E a gente precisa olhar com a dimensão correta de valor para aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Terceiro e último. Dedique-se ao que Deus colocou em suas mãos. Parece meio óbvio, redundante, mas eu acho que essa é a grande questão dessa palavra. O que nós faremos com o que Deus colocou em nossas mãos? Como nós nos dedicaremos àquilo que Deus nos colocou como parte da nossa missão? E talvez a gente pergunte assim, mas onde está a minha missão? Eu gosto muito daquele momento que Jesus tem um encontro com um homem que fala assim, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E a resposta é, amarás o Senhor com todas as suas forças, com tudo aquilo que você é, e amarás o próximo como a ti mesmo. E o homem pergunta assim, quem é o meu próximo? O próximo é quem está próximo. O próximo é quem está perto. Faz parte da sua missão quem Deus está colocando perto de você. Portanto, pode ser seu amigo, pode ser o seu irmão. A tua missão pode ser a tua esposa. A tua missão são os teus filhos. É aí que começa a nossa missão. A missão está naqueles que estão perto de nós. Nos últimos dias, eu ouvi falar muito de uma série chamada Adolescência. Vocês viram ou não? Assim, só pra eu... Foi um comentário, assim, e eu vi muitos pastores que eu tenho como referência comentando a respeito dessa série. Eu não gosto de série. Na verdade, eu não assisto nada. Nos últimos dias, assim, quando eu tenho um tempo de descanso, o que eu estou assistindo para distrair a cabeça são os vídeos do Fumihiro. Vocês conhecem o Fumihiro ou não? Fumihiro é um professor de tênis de mesa. Estou aprendendo para ganhar do Pedro e do Henrique. E está dando certo. Semana passada eu senti que eu já consegui dar uma melhorada. Mas é a única coisa que eu assisto assim, na vida quando eu tenho tempo. Porque... Calma que a gente vai resolver hoje. Então, assim, a única, eu não tenho o hábito de assistir, e quando eu assisto série, eu acho que me prende, toma muito no meu tempo, e fica uma luz na minha cabeça dizendo que você podia estar vendo uma coisa melhor, lendo alguma coisa, então eu não consigo assistir série. Mas, portanto, ouvir dessa série, Adolescência, eu falei, eu acho que eu preciso ouvir, porque tem alguma coisa importante aqui. E eu fui lá para assistir. Eu vou estragar para quem não assistiu, não quero nem saber. Eu vou contar só alguns pontos de detalhes, mas tem muita coisa. É pequenininha, é uma série curtinha, eu sentei de uma vez só e assisti. Eu acelerei algumas partes quando tenho paciência, mas eu assisti os pontos principais. Então, assim, o que eu consegui resumir? É uma série que começa assim com uma cena agressiva da polícia invadindo uma casa de classe média, arrombando a porta, e você entra, não tem nada demais na casa, porque são um homem, uma mulher, uma família, por volta de 50 anos de idade, cada um, tem uma filha de mais ou menos 8 anos, e a grande questão é que eles estão atrás de um menino, filho dessa família, que tem 13 anos de idade, um adolescente. E quando eles entram no quarto, assim, com aquele monte de gente armada, tal, é horrível a cena, porque fala, é uma injustiça. Como pode um menininho mirradinho, simplesinho, receber essa atenção da polícia? Os pais ficam apavorados com a situação. E esse menino é levado preso. Lá na delegacia, ele entende o que está acontecendo. Esse menino está sendo acusado de matar uma amiga de escola da mesma idade, a facadas. E o vídeo que eles passam mostra nitidamente que, de fato, o menino executou o crime e que ele fez o que ele fez. A partir dali, começa um processo de investigação. Aí tem a primeira lição que eu acho que a gente tira dessa série. Um policial, ele começa a tentar investigar o que aconteceu. E ele vai para a escola desses adolescentes para entrar no mundo deles, e ele chama um para conversar, outro, e ele não tem sucesso. Até que o filho dele, que também é adolescente, chama o pai e fala assim: "Pai, você entendeu errado. Quando você está olhando as redes sociais desse menino que assassinou a amiga, você está entendendo que esses coraçõezinhos coloridos são elogios, mas não, isso aqui no nosso mundo é hostilidade e desprezo. Então, esse coração amarelo na nossa realidade, ele não é amor, ele está representando um desprezo por esse menino. Esse coração, esse símbolo." E naquele momento o pai tem assim uma conexão: "Eu não conheço o mundo virtual dos meus filhos. A gente nem sempre entende o que se passa dentro do contexto de uma rede social no mundo de um adolescente." A outra cena mostra esse menino que está preso, esperando o dia do julgamento, e ele está diante de uma psicóloga. E a psicóloga vem, obviamente, para sondar o menino, para tentar entender o que aconteceu por trás da vida dele que justifica uma atitude tão agressiva e tão ruim. Então, a indução que há por trás ali é: alguma coisa na vida dos pais justifica a desordem dos filhos. Essa é a grande ideia que está correndo por trás daquilo que está acontecendo ali. Alguma coisa por trás da história dos pais justifica a atitude do filho. E ali, quando ela está diante desse menino, ela percebe uma natureza desse menino tão mirradinho, simples, extremamente agressiva. Ela fica assustada quando ela provoca com algumas questões, ele levanta e ele vai para cima e ele fica agressivo. A segunda lição que a gente percebe ali é que nem sempre a gente conhece a própria natureza dos nossos filhos, né? O que há por trás, de uma força que atua por trás ali da natureza dele. A última cena, ou as últimas cenas, mostra, eu estou resumindo para não estragar muito. Mas a última cena, ela mostra os pais em casa, vivendo esse período da expectativa do dia do julgamento, tentando continuar a vida mesmo diante do momento difícil que eles estão vivendo. E é interessante que, naquele momento, eles fazem questão de mostrar que não existia nada de errado, de extraordinariamente errado na vida dessa família. Que eles eram pais completamente comuns, que existia amor dentro da casa. Obviamente que, assim como nós, eles não eram perfeitos. Mas há uma cena que conclui essa série mostrando o seguinte: os dois sentados na cama, o pai e a mãe, refletindo sobre o que eles poderiam ter feito a mais para o seu filho. Naquele momento, a mãe lembra que, por vezes, ela percebeu que a luz do quarto do filho ficou acesa de madrugada, com o computador ligado, e que ela não entrou naquele quarto para entender o que de fato estava acontecendo naquele mundo da rede social. E a consciência dela pesa intensamente porque ela não invadiu esse espaço que era tão necessário. O pai lembra que, enquanto esse menino era menor, ele tinha uma vida muito intensa e muito próxima com o menino. Ele lembra que ele levava o menino para o futebol, ele lembra que ele levou o menino para o boxe, porque o menino era muito ruim no futebol. Mas ele também lembrou que, de repente, a empresa dele começou a crescer. E quando a empresa começou a crescer, ele precisou trabalhar até mais tarde, e que, em algum momento, e não que ele tenha deixado de ser um bom pai, mas ele perdeu a conexão com o filho. E é justamente nessa perda da conexão que o filho cria um outro mundo distante dos pais e que isso se desenvolve na natureza. E a cena final, ela é muito triste, muito pesada, porque mostra um pai deitado na cama do filho, chorando amargamente. justamente porque talvez sinta no coração que pouco a mais que ele tivesse doado ao seu filho poderia ter feito toda a diferença. E a questão que eu pensei nessa parábola é justamente isso. Será que eu tenho colocado as minhas forças naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Eu acho que essa é a grande mensagem, porque o erro do servo negligente foi justamente não lutar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Esse foi o erro. Ele recebe uma missão e ele negligencia a missão que ele recebeu. Essa é a grande questão, porque todos nós sabemos que em breve nós estaremos diante do Senhor. Em breve nós estaremos diante dele. E o que Jesus está ensinando para a gente aqui não é sobre como nós podemos adivinhar o dia que ele vem. Mas o que ele está dizendo é como nós devemos aguardar a sua vinda. E o que Jesus está dizendo? Lute com todas as suas forças e com toda a intensidade por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Lute com tudo que você tem. Eu coloco para a gente concluir só três reflexões. Primeiro, essa é a série adolescente que eu deixei o meu slide para trás. Mas para a gente concluir, primeiro, procure satisfação naquilo que você recebeu de Deus. Às vezes a gente vai começar a olhar para o lado e perder a capacidade de viver e ver aquilo que Deus tem colocado em nossa mesa. Seja satisfeito, Deus conhece você. Cada um de nós é diferente, glória a Deus por isso. E por isso ele distribui dons de forma diferente a cada um de nós. Mas encontre satisfação naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Segundo, reflita sobre aquilo que é a sua missão. Reflita sobre aquilo que é a nossa missão. Porque a gente vive nesse mundo sabendo que nada é nosso. Nada é nosso aqui, tudo é do Senhor. Não é do Senhor, é a terra, é a sua plenitude. Aliás, nem nós somos nós nossos. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo na cruz. A nossa vida não é mais nossa. Mas a questão é o que Deus, como dono de todas as coisas, tem colocado nas minhas mãos para que eu lute por ele ou por aquilo. Essa é a grande questão da parábola. Portanto, essa parábola talvez nos desperte para um olhar mais sensível para aquilo que de fato ou para aqueles que de fato fazem parte da nossa missão. E por fim, lute por aquilo que Deus tem colocado como sua missão e responsabilidade. Sabe que eu caminho com uma certeza nessa vida. Eu sei que no final da minha jornada eu vou encontrar o meu Senhor. Aliás, essa semana eu conversava com a minha esposa enquanto eu dirigia, eu falei para ela, olha, às vezes eu dou umas cambaleadas, às vezes as pernas dão umas trançadas, assim, eu me sinto cansado, mas assim, eu sei que no fim dessa jornada o meu Senhor me espera. Eu sei disso, eu sei que você sabe disso também, eu sei que você sabe disso. Mas a questão é que, quando eu estiver diante dele, eu sei que eu vou viver. Descansa. Acabou. Entra no reino. Desfrute do prazer eterno na minha presença. Mas o que Jesus está dizendo para a gente é que, enquanto nós estivermos aqui, ainda não é o tempo do descanso. Nós precisamos lutar. Com os nossos joelhos dobrados. Com o nosso testemunho. Para que a vida de Cristo, a vida em Cristo, seja transmitida a mais e a mais pessoas. E a nossa oração é que, quando nós estivermos diante dele, a gente possa escutar. Servo bom e fiel, entre no meu reino, porque você lutou por aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Que Deus nos ajude a cumprir a missão, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, por favor.